Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, de todos os domingos. Aqui, das meio-dia e 30 às 13 horas, o Cantinho Espiritualista, onde nós falamos sobre diversos temas, as saídas do corpo, chakras, a imortalidade da consciência e tantos outros temas que nós todos, que gostamos da parte espiritual, estamos estudando, aprendendo e aprofundando. No momento, temos 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, todos espíritos egressos do mundo extrafísico, temporariamente ocupando corpos densos para a jornada densa aqui na Terra, para aprendizado de várias coisas, mas em nenhum instante, mesmo envergando um veículo denso, um corpo físico, nós deixamos de ser a centelha espiritual, um pedacinho do todo, uma fagulha vital do eterno que está em todas as coisas. Aqui embaixo, durante a reencarnação, nós ficamos dominados pelos condicionamentos materiais e a percepção limitada dos 5 sentidos do corpo em relação ao meio ambiente e às coisas que ocorrem. Entretanto, os sentidos do homem não dão a medida da totalidade do universo. A nossa percepção é relativa ao meio onde nós estamos. O nosso conhecimento é relativo ao nível evolutivo em que estamos. Quanto mais evoluído ser, maior a abrangência da sua abertura mental e o seu nível consciencial e o seu nível de manifestação. Quanto mais atrasado o ser nessa senda, seu nível de manifestação é mais agressivo, é mais denso, mais complicado. No momento, nós não estamos nem naquela fase grandiosa da evolução, mas também não estamos lá atrás em fases mais primárias. Estamos mais ou menos no meio da jornada. E por isso nós carregamos dentro de nós resquícios de jornadas primárias anteriores e, ao mesmo tempo, potencial enorme para jornadas futuras. Tudo dentro de nós, numa mescla. Por isso nós temos coisas maravilhosas dentro de nós e coisas terríveis. E nessa mescla nós temos a média do que nós somos na manifestação. A espiritualidade, ou o estudo das coisas do espírito enquanto encarnado, é o horizonte aberto, para não ficar limitado à percepção apenas dos 5 sentidos e ao nível de consciência temporário terrestre, já que estamos aqui nos manifestando através de um cérebro físico e de um veículo físico, mas esse cérebro que nós usamos no momento também não é um aparelho denso o suficiente e evoluído para a gente poder manifestar tudo o que nós temos. Então, quantos por cento nós usamos do cérebro? 3%? 10%? 80%? Ninguém sabe exatamente, mas é unanimidade, né? Seja na área mais científica ou na área mais espiritualista, que todos concordem que nós não temos o cérebro totalmente desenvolvido e a pleno vapor em seu potencial. Então, de alguma forma, ao descermos na Terra, estamos confinados, limitados, não somente ao corpo, mas a capacidade mental nossa fica restrita para uma experiência particularizada durante a encarnação. O lance é que, sendo espíritos como nós somos, podemos estar confinados no momento, mas existe dentro de nós todas as experiências que nós já passamos ao longo da evolução, que pulsam dentro de nós, e anseios, objetivos que nós já tínhamos antes de entrarmos no corpo. E esses objetivos pulsam em nós e nos impulsionam na direção do estudo espiritual. Seja em que área for, nós já trazemos esse pendor, esse impulso espiritual antes de descermos à Terra. Muitas pessoas objetivaram, ao descer para a experiência terrestre, apenas a vivência terrestre comum, o que é natural e normal. Agora, alguns espíritos deliberaram com seus mentores que gostariam de, mesmo durante a vivência comum e sendo igual a todo mundo, pudessem ter os horizontes um pouquinho mais abertos para poder vislumbrar outros níveis e não ficar tão confinado durante a encarnação na Terra. É o caso de todas as pessoas que têm pendores espirituais, impulsos na direção de algo a mais, as pessoas que questionam de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, pessoas que questionam, olha, morreu, caiu o corpo, a pessoa está morta, por que, que dentro de mim eu sinto que não é isso? E o conhecimento nosso, olha, só tem vida na Terra. Mas por que eu sinto dentro de mim que tem vida em outros lugares, em outros orbes além da Terra, nesse universo infinito, com zilhões e zilhões de estrelas? Então, esses impulsos, esses pendores, não vêm só de filosofia, doutrina ou pensamento. Já vem do cerne do próprio espírito, porque já do lado de lá, nós já tínhamos essa consciência. Manifestados do lado de cá, estamos aprendendo outras coisas que só a matéria pode nos oferecer no presente momento de evolução. Então, esses pendores nos trazem a alegria de estar encarnados, mas com um pensamento também voltado para o infinito. E que grandeza é isso? Que maravilha é isso? Porque atravessar uma encarnação só comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo sem sentido, não há como suportar isso quando o espírito encarnado já tem despertado nele esse pendor espiritual que já vem de antes. Então, muitas pessoas têm essas sensações, esses pendores, mas às vezes estão lacradas, presas em condicionamentos religiosos de um lado, materialistas do outro, familiares ali, culturais aqui, numa verdadeira barreira. E ela sentindo coisas dentro dela, né? Sensações, impressões, intuições, inspirações. E aí quando rompe essa crisálida dos condicionamentos que aprendem e ela começa a perceber que o universo é muito maior e que a vida é infinita, bate uma alegria, a sensação de que ninguém morre, porque o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da jornada. Não é necessário, por exemplo, uma pessoa sair do corpo para vislumbrar um mundo espiritual. Isso é legal, mas não é absolutamente necessário para provar nada para ninguém. Nem a questão da mediunidade, mesmo com a materialização de um espírito em frente. Tudo isso são fenômenos parapsíquicos. O mais importante é o valor que você carrega dentro de você. Esse valor, muitas vezes, é tão forte que você não precisa de prova nenhuma. Você sabe e você tem noção que você não pode provar para o outro, mas você também não está preocupado com isso, porque o que pulsa em você é tão forte que você sabe, mas você não vai ter como explicar para o outro como que você sabe, tá? Isso não é fé cega, tá? Não é doutrinação de nada, simplesmente é. O espírito sempre traz isso dentro dele. E muitas vezes durante a encarnação aquilo emerge e aí a pessoa não suporta mais o confinamento somente na percepção dos cinco sentidos. É claro que uma saída do corpo vislumbra coisas, dá mais certeza ainda. É uma vivência espiritual, anímica ou mediúnica também. Tudo isso é legal e quantas dessas experiências todos nós temos. Mas eu conheci pessoas ao longo da vida que tiveram saídas do corpo, viram espíritos materializados, inclusive, e continuaram céticas ou não aprofundaram, porque o impulso nelas era fraco. Mesmo com a abertura dada a elas por algum motivo, elas não aprofundavam. E conheci outras que não tinham tido experiência nenhuma e tinham certeza dentro delas das coisas. Agora, o mais legal ainda é juntarmos as duas coisas, seja a certeza íntima, seja o conjunto de experiências que enriquece essa certeza íntima nossa e amplia mais ainda os horizontes. Então, eu estou falando isso aqui de improviso para vocês. Eu não tinha planejado falar isso, eu ainda tenho um restinho de algumas perguntas, só para a gente concluir aquela batelada de perguntas que eu estou fazendo aqui as respostas nos últimos três programas, mas é que hoje, quando eu acordei e despertei de manhã, essas ideias estavam fervilhando na minha mente, e assim, uma intuição fala no programa hoje sobre esse impulso de dentro, essa coisa que não pode ser explicada por ninguém, é interna, do espírito encarnado, herança divina, potencial espiritual, nosso infinito imortal. Entramos e saímos dos corpos perecíveis, tá? O corpo é o veículo e justíssimo que tratemos esse veículo com sabedoria, respeito, para mantê-lo saudável, para que a gente possa ter o tempo na Terra de forma sadia, para poder aprender, né, poder trabalhar, fluir, estudar e crescer, né, até o momento que a gente tiver que, eventualmente, cair fora do veículo e continuar a vida espiritual que a gente já tinha antes de entrar na carne, por mais um renascimento aqui na Terra. Então, esse pendor, esse impulso que muita gente tem, vários de vocês que estão me ouvindo agora também têm, muitos outros que não sentem esse impulso forte irão zombar disso em você, vão desacreditar você, você vai ouvir muita coisa estranha, não interessa. Esse impulso é certo em você, essa consciência é sua, você já tinha antes de descer e nem o confinamento encarnatório está conseguindo abafar em você a sua verdadeira essência. Isso não tem nada a ver com a sua raça, a cor da pele do seu corpo, sua religião, sua cultura, se você é homem ou mulher, se é heterossexual ou homossexual, não interessa. Se você é alto ou baixo, isso pulsa em nós todos. Acontece que muitos se deixam abafar de tal forma pelo condicionamento que nem parecem mais aqueles espíritos velozes, ágeis, conscientes, lustros, brilhantes que estavam do lado de lá e agora dentro da carne estão amortecidos, cinzentos, travados, infelizes. E não dá para admitir isso para uma centelha vital do eterno estar dentro de um corpo agora e deprimido por algum motivo. Nós temos o fogo do divino em nós, que não é uma religião, não é um lugar onde você vai, é o que você traz, você é isso, você é uma centelha do eterno, um espírito, sempre foi. Você não vai virar um espírito, nem eu, nem o Euri, que está aqui me ajudando na gravação. Nós sempre somos, no momento, encarnados, eventualmente desencarnados, e seguindo na cena, na senda, na Terra e além, ou em qualquer plano. Sempre é isso. E então, não dá para admitir ficar mal. Ah, eu estou estranho. Não, não está estranho, não. Acende a sua luz, dá um jeito de romper a crisálida dos condicionamentos que estão bloqueando a você, que não é jogar uma bomba no outro, não é explodir com ninguém, mas é despertar você, né? É você. Por mais que tenha gente em volta pressionando, zombando, travando alguma coisa, é porque você deixa de toda forma. Então, recupera a sua força. Recupera a espiritualidade, que é um estado de consciência, não é uma religião, não é um lugar onde você vai, não é o que você acredita, é o que você é. E esse impulso em você, muitas vezes, pode ser reativado de alguma forma quando você lê um livro que toca num tema que tem ressonância com você de alguma forma, quando você escuta alguém falar alguma coisa que tenha ressonância com você, ou melhor, quando você escuta uma música, às vezes, quando você lê um poema, quando você olha nos olhos do seu filho pequeno, ou quando você vê um pôr de sol, por exemplo, ou quando você encontra alguém que você ama, que você não via há um tempo, sabe? Essas coisas todas, algumas dessas coisas podem, por ressonância, fazer despertar, ou melhor, redespertar essa essência que você tem dentro e pode tudo melhorar. Você romper os condicionamentos e conseguir vencer a si mesmo, que é sempre a grande batalha que todos nós, espíritos que estamos reencarnados aqui na Terra, temos. É o trabalho que nós viemos fazer e é claro que não é fácil. A vida na Terra tem seus altos e baixos, tem coisas fantásticas e coisas horríveis e assim também é dentro de nós. O estudo espiritual é a forma de ampliar o lado melhor e diminuindo gradativamente o nosso lado estranho, maléfico, muitas vezes negativo, que nos auto-sabota, sendo que a gente quer ir para frente, mas às vezes dentro de nós alguma coisa puxa o freio, um medo que aparece, uma dúvida que te corrói e você acaba deixando isso tudo levar você. E essa semana, inclusive, tem um amigo meu espiritual, que era um senhor que era amigo do meu pai, e que eu vejo ele já há alguns anos, ele gostava muito de mim, eu era adolescente, quando ele desencarnou, e ele era um ocultista muito talentoso. E ele falou para mim assim, Wagner, quando alguém que nós amamos, que nos é querido, quer ir embora do rol da nossa vida, simplesmente a pessoa chega e fala, eu não quero mais ficar com você. Ou de repente até tem outra pessoa na história, não sei, mas ela quer se afastar, não quer mais ficar junto de você, seja o seu par amoroso, homem ou mulher, tanto faz, seja o seu filho, sua filha, seja um irmão, um amigo, sabe? Quando as pessoas quiserem se afastar do rol da sua vida, não fica triste não, porque tristeza não é alguém ir embora, isso é do jogo. Tristeza é perder a própria espiritualidade e se perder no jogo da vida para os condicionamentos e a tristeza. Então, o grande lance é o estado de consciência que a gente tem. As coisas que rolam, elas acontecem, coisas boas e ruins. O lance é o que a gente faz com as coisas que acontecem, como é que a gente age, como é que a gente reage diante das coisas. Então, na visão do meu amigo, a espiritualidade é a maior coisa de todas, que não é uma doutrina, mas consciência. Então, ninguém que está mexendo com esse tema pode estar triste com alguma coisa, porque já tem a maior riqueza de todas. Então, se tem alguém do lado ou não tem, isso é do jogo. Agora, não é do jogo perder o equilíbrio porque alguém foi embora. Então aí está uma das sabedorias da gente lidar com essas coisas da vida. E eu também tive uma visão espiritual durante essa semana, num trabalho. Era uma árvore assim frondosa, como se fosse uma árvore daquelas no Amazonas, bem grande, né? O brilho da luz do sol lá em cima, aquele emaranhado de folhas, uma árvore enorme. E iam caindo algumas folhas secas dessa árvore, e também tinha descascadinhos assim no tronco da árvore. E aí bastou eu ver essa imagem, eu compreendi exatamente o simbolismo daquilo que estava me sendo mostrado. Era o seguinte: a árvore representava a espiritualidade, a senda espiritual, né? Forte, altaneira, sempre fluindo na direção da luz. As folhas mortas caindo, toda árvore tem folhas mortas que se desprendem, que caem no chão e ali são recicladas pela natureza dentro do jogo evolutivo das formas e dos seres. Essas folhas caindo na terra servem de adubo para a terra, para outras formas de vida florescerem. Então nada morre. Na natureza tudo se transforma, é claro. Isso aí todo mundo sabe. Então, ali na visão que eu tive, a árvore grande era a espiritualidade e as folhas secas que iam caindo eram as pessoas que abandonavam a própria espiritualidade, alegando mil e um motivos diferentes, sempre baseados no ego e na frustração delas, para poder se afastar do ponto de luz, que não era um lugar onde ela ia, mas era o nível de consciência dentro dela. Porque uma pessoa pode até sair de um lugar, não está batendo mais as ideias com o lugar onde você vai, saia, vai para outro lugar, e se não tiver lugar nenhum, desenvolve sozinho, mas não deixa perder em você o pendor, a espiritualidade, que é estado de consciência. Isso não tem a ver com doutrina X ou Y, é você. Você é um espírito encarnado, tá? Independente de estar frequentando um lugar ou não. Precisa se virar, não pode perder essa essência. Então, o que rola? As folhas que caíam, não era porque as pessoas tinham saído de grupos, é porque elas tinham amortecido a espiritualidade delas, tinham abandonado os valores que elas esposavam antes, em função de mil e uma coisas aqui embaixo da matéria ou das emoções delas que as travavam e impedia que elas ascendessem na árvore buscando a luz. Agora, folhas mortas fazem parte do contexto, e essas pessoas que desprenderam, elas vão ser recicladas ao longo da vida ou na próxima vida e vão florescer de novo. Nada está perdido, mas ela vai levar um tempo a mais, porque ela já poderia ter subido junto, mas desprende-se, faz questão de ficar ressecado e deixar fenecer aquilo que antes era o sol do seu coração, o brilho da sua vida. E muita gente está nessa. E outra, aparentemente, saíram de algum lugar ou abandonaram a parte espiritual por alguma frustração dela mesmo, que ela não entendeu o jogo das coisas. Quantas vezes eu vi gente falar assim: olha, estudar essa parte espiritual não está me dando sorte no amor nem nos negócios. Mas quem disse que a parte espiritual era para isso? A parte espiritual é para despertar o seu discernimento, para você lidar com as provas do dia a dia, incluindo uma pessoa que você ama que foi embora, a perda do emprego. Como é que você lida com isso? Tá? Isso é discernimento. Isso ninguém pode comprar, ninguém pode vender. É despertar da consciência. Então não adianta alegar isto aqui ou aquilo lá. Ah, eu não estou mexendo mais com isso, que eu me decepcionei. Se você se decepcionou, você não entendeu nada. Porque como é que você vai se decepcionar com a luz maior que está dentro de você? Você pode se decepcionar com homens e mulheres que estão em grupos, com coisas que você viu que você não concorda, falcatruas às vezes que acontecem em grupo. Tudo isso pode deixar você possesso. O que você faz? Cai fora dali, monta outro grupo, vai em algum lugar ou se vira sozinho. Agora, perder a luz de dentro por causa do erro do outro, isso é uma besteira enorme. Outra, eu não vou mais porque meu marido ou minha mulher não gosta do tema. Ué, você tem a liberdade de escolher a área que você quiser e a pessoa que mora com você também. E se isso não é respeitado em você, tem alguma coisa errada nessa relação. Ai, mas a pessoa que eu amo não gosta que eu mexa com temas espirituais. E aí, você tem que ser bem claro nas coisas. Isso é você. Não é alguma coisa que você pode entrar ou sair. Isso é você e a pessoa também. Deixe sempre as coisas bem claras, sem fanatismo, mas de forma limpa, direta e objetiva, para evitar esse tipo de coisa. Eu já sofri chantagens também de pessoas que estavam comigo. Eu não dei mole, não. Eu sempre que eu conheci alguém, falei assim, olha, eu gosto da parte espiritual. Já tinha isso antes de você chegar na minha vida. Se em algum momento você falar ou isso ou eu, você vai embora. Mas não é por radicalismo. Isso é o que eu sou aqui dentro. Eu não tenho como mudar, deixar de ser o que eu sou em função de um relacionamento. Relacionamento não é para anular o outro, é para um somar com o outro. Você imagina, Yuri, um casal, um rapaz, uma moça, um é palmeirense, o outro é corintiano. Ela é palmeirense, ele é corintiano. Os dois casam. Aí, um dos dois vai obrigar o outro a mudar de time? Isso é um absurdo, é uma falta de respeito. Embora você tenha seu time e seu amor, né? Mas você vai ter que entender isso, é do jogo. Então, não perca a espiritualidade por causa de homem ou mulher. Isso eu posso garantir para vocês que é uma das tentações que tem nessa área. Muitas vezes, espíritos obsessores mal intencionados, que adoram desviar alguém da jornada, eles impulsionam na direção da pessoa uma outra pessoa para um relacionamento para desestabilizar ela. Eu vi isso com frequência. Não é que isto seja a causa de rompimentos de relacionamentos. Rompe porque são duas pessoas, né? Mas existe influência espiritual em muitos casos que acaba exacerbando essa irritabilidade do casal e complicando mais ainda, quando falta conversa, olho no olho, claridade, luz, sabe? E equilíbrio para a dupla. Eu vi muito isso acontecer. Também vi gente correr do estudo espiritual por causa de bebida, por causa de alcoolismo, e cair para dentro do álcool e abafar tudo, esquecer tudo e falar assim, eu não vou estudar mais nada, eu quero afogar as mágoas. Tudo bem, é opção da pessoa, mas muita gente com talento nessa área poderia estar ali num trabalho de cura ajudando os outros, poderia estar despertando a consciência, fluindo melhor, não está. Mas não é porque alguém espiritualmente fez algo para ela, não. Ela fez questão de amortecer no álcool suas questões íntimas. E aí, a gente que está estudando e fica firme, não tem que condenar nada, mas é folha morta caindo da árvore, que não é uma doutrina, eu repito, mas é estado de consciência. Então, é muito importante isso que eu estou apontando para vocês aqui, espero estar sendo bem entendido. O objetivo é claro, fortalecer quem está em algum estudo espiritual, seja em que área for, não deixa as suas folhas caírem. Fica firme nessa jornada, vai ter coisa boa e ruim alternando na sua vida, nada disso tem a ver com a sua espiritualidade. Sua espiritualidade é a forma com que você interage com as coisas que rolam no mundo. E você pode ser traído, você pode ser assaltado, você pode inclusive desencarnar, porque isso vai acontecer uma hora. Nada disso tem a ver com a sua espiritualidade, que já é um nível de consciência que você trazia antes. Agora, você pode também ler um poema, pode ler um livro, pode escutar uma música linda, pode encontrar alguém que você ama, você pode sair para passear com seu cachorro e ser feliz, pode ver um pôr de sol, tem um monte de coisa, tomar um banho de mar, subir no alto da montanha, como pode ficar de olho na vida dos outros também, né? O lance todo é o nível de consciência que nós temos. Isso não é uma doutrina, não é um lugar onde vai, não é um programa de rádio, não é nenhuma rádio. Isso é estado de consciência de cada um e a maneira como a gente interage com o universo, a vida e os outros seres. E uma coisa que não pode ser esquecido: semelhante atrai semelhante e toda causa gera efeito. Tudo aquilo que nós fizermos de nós mesmos durante essa vida dia a dia, por pensar algo, sentir algo e fazer algo, está registrado energeticamente no nosso campo espiritual. E isso que vai determinar o lugar onde nós iremos depois, a partir daquilo que nós somos. Aí não tem nada a ver com cor de pele, raça, religião, ser materialista ou espiritualista. É nível de consciência, que é o que nós trazemos para cá, e a única coisa que a gente vai levar para o lado de lá, nem o corpo nós vamos levar. E uma última coisa, nosso corpo não tem bolsos. A natureza já está avisando, você desceu sem nada e vai embora sem nada. Não tem como acumular nada nos bolsos. Mas tem muita gente desencarnando, acumulando um monte de tranqueira na mente e tendo que ser tratada após a morte do lado de lá. Euri, já acabou? Cara, o Jean está ali também, nem respondi as perguntinhas, eu comecei a falar e já acabou, né? Então, vamos ter que deixar isso para o próximo programa de novo. E, gente, a culpa é do Euri e do Jean que estão ali, que falaram assim para mim. Não responde pergunta não, vai falando. Aí eu obedeci a eles, tá bom? Gente, até mais. Telefone aqui em São Paulo, 2063-5381. O site na internet, ippb.org.br. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.